Jornal Câmara dos Deputados. Novo salário mínimo é aprovado depois de 10 horas de debates.
Líderes da base aliada e da oposição comentam vitória do governo.
Deputadas avaliam avanço político e ações em favor das mulheres.
Janete Rocha Pietá, do PT Paulista, saudou as deputadas que atuam na vida pública nacional e cumprimentou as 45 mulheres eleitas à Câmara dos Deputados nas últimas eleições, entre os 513 parlamentares.
Janete Rocha Pietá participou do lançamento do PAC da Mobilidade Urbana, realizado ontem em Brasília. Ela anunciou que o programa disponibilizará 18 bilhões de reais em investimentos para melhorar a infraestrutura das cidades brasileiras.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, parabenizou a proposta do Comitê Permanente de Gênero do Governo Federal, que, segundo a parlamentar, tem o intuito de assegurar a valorização da mulher no ambiente de trabalho.
Na avaliação de Benedita da Silva, as mulheres estão cada vez mais ocupando cargos de destaque e possuem, no seu entendimento, qualificação para esse tipo de função.
Projeto de lei apresentado por Fátima Pelaz, do PMDB do Amapá, institui 19 de novembro como Dia Nacional do Empreendedorismo. O objetivo da proposta, segundo a deputada, é incentivar jovens líderes empresariais a infundir a cultura do empreendedorismo no país.
Fátima Pelaz destacou ainda que a bancada feminina, apesar de pequena, está organizada e atuante na busca da construção de uma sociedade mais justa, com igualdade de oportunidades para homens e mulheres.
Parlamentares demonstraram preocupação com a situação política em seus estados.
Paulo César Quartiero, do DEM, está preocupado com a instabilidade política que atinge Roraima. Segundo o deputado, em 8 anos, o estado ou teve o governo contestado judicialmente ou em fase de eleição.
Paulo César Quartiero observou ainda que o clima de instabilidade levou o estado à insolvência como unidade federativa e nunca foi respeitado o pacto federativo.
Rui Carneiro, do PSDB, propôs um pacto pelo futuro da Paraíba, que, segundo ele, tem sofrido com o aprofundamento das divergências políticas e partidárias, situação que, de acordo com o deputado, já não existe em outros estados do Nordeste.
Na avaliação de Rui Carneiro, a Paraíba perdeu investimentos e não recebeu nenhuma grande obra federal na última década, devido às divergências. O deputado ponderou que o momento é de união, independentemente da coloração partidária, para mudar a realidade do estado.
Comissões. Ao comemorar os 10 anos da Comissão de Legislação Participativa da Casa, Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, enfatizou a importância de ampliar o intercâmbio entre o Parlamento e a sociedade civil organizada.
Paulo Pimenta lamentou, no entanto, a proibição, desde 2006, da Comissão de Legislação Participativa apresentar emendas ao orçamento da União. Ele considerou fundamental que a população possa definir as prioridades dos investimentos públicos.
Nestas primeiras semanas de atividade parlamentar na nova legislatura, os deputados que conquistaram seu primeiro mandato e os congressistas que foram eleitos para novos períodos ocupam a tribuna da Câmara para anunciar suas propostas de trabalho.
Em seu primeiro pronunciamento na tribuna da Câmara, Ronaldo Nogueira, do PTB, reafirmou seu compromisso com o Brasil, com o Rio Grande do Sul, com a democracia e os princípios morais. Ele ressaltou que vai lutar pela melhoria da qualidade de vida da população e pela estabilidade econômica do país.
Ronaldo Nogueira destacou ainda que entre as bandeiras de atuação na Câmara estão a implementação de políticas públicas que beneficiem as cadeias produtivas do setor primário e a modernização da gestão das bacias hidrográficas.
Genesias Noronha, do PMDB, manifestou sentimento de gratidão pelos mais de 176 mil votos recebidos, o que, segundo ele, aumenta a responsabilidade de representar o povo do Ceará no Congresso Nacional.
Ao encarar o mandato como missão e não como prêmio, Genesias Noronha afirmou que vai defender a realização da reforma tributária e a revisão do Pacto Federativo, para que a demanda das regiões mais pobres seja atendida.
Cadeirante, a deputada Rosinha da ADEFAL, do PT do B, afirmou que sua vida foi marcada por situações de superação e que chega ao Congresso Nacional para defender a cidadania e a dignidade dos portadores de deficiência.
Ao ressaltar a importância da acessibilidade, Rosinha da ADEFAL destacou que o Brasil é referência mundial em relação às leis que tratam dos portadores de deficiência. Mas a parlamentar observou que é preciso assegurar que a legislação seja, de fato, cumprida.
Ao agradecer o povo de Rondônia pela sua eleição à casa, Padre Tom, do PT, comemorou a aprovação do valor do salário mínimo. Ele elogiou a união da bancada petista para garantir o sucesso da proposta enviada pelo Executivo.
Padre Tom ainda participou de encontro no Ministério do Planejamento para discutir a emenda que transfere servidores dos ex-territórios, como Rondônia, para a União. Ele frisou que a pendência constitui uma demanda que não pode mais ser protelada pelo Estado.
Vários deputados ocuparão a tribuna da Câmara para comentar e avaliar questões referentes à infraestrutura nacional.
No entendimento de Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, a infraestrutura urbana do Brasil precisa ser repensada. Segundo ele, falta de investimento e planejamento no setor é um problema que ocorre há décadas.
Edinho Bez enfatizou ainda que os recursos são insuficientes para relocar as pessoas que estão morando em áreas de risco. Para ele, as cidades precisam se adequar às ações da natureza.
Mais Landim, do PTB, homenageou a posse do engenheiro Flávio Decatti na presidência de Furnas. Na avaliação do parlamentar, além de ser um técnico de confiança da presidente Dilma Rousseff, Decatti é um conhecedor do setor energético do país.
No entanto, Paes Landim ressaltou a necessidade de um planejamento energético, principalmente no Piauí. De acordo com ele, vários municípios ainda não foram contemplados com o programa Luz para Todos.
Na avaliação de Antony Garotinho, do PR Fluminense, um investimento bilionário na construção do Porto do Açu vai trazer mais desenvolvimento e servirá de centro logístico para as regiões Sudeste e Centro-Oeste.
Antony Garotinho destacou que o Porto do Açu é o maior investimento do Brasil em terminais marítimos privados. Com uma área de 7.800 hectares, o porto foi projetado para abrigar complexos siderúrgicos, unidades petroquímicas, refinarias, entre outros.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, destacou o lançamento no último dia 8 de fevereiro pelo Ministério de Minas e Energia do Plano Nacional de Mineração 2030. Documento que vai nortear o setor mineral brasileiro nos próximos 20 anos.
Entre as ações previstas, ressaltou Inocêncio Oliveira, está a criação da Agência Nacional de Mineração, do Conselho Nacional de Política Mineral, a consolidação do marco regulatório da mineração, bem como a outorga dos títulos minerais e uma nova política para os royalties do setor.
Benjamin Maranhão, do PMDB da Paraíba, solicitou à direção da Caixa Econômica Federal que reveja a norma recém-criada sobre o programa Minha Casa Minha Vida, segundo a qual as casas a serem adquiridas através do programa devem estar situadas em vias pavimentadas.
Para o deputado, a norma vai dificultar a aquisição de imóveis em locais menos valorizados, deixando de atender a população mais carente. Benjamin Maranhão afirmou que entende as razões da Caixa para instituir a regra, mas gostaria que fosse encontrado um meio-termo, como um prazo de tolerância para adequação das vias.
Felipe Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, cobrou das operadoras de telefonia celular do Brasil melhor atendimento aos usuários que pagam tarifas altas e não possuem serviço de qualidade e até mesmo cobertura para todas as áreas.
O último censo registrou 192 milhões de brasileiros e 203 milhões de aparelhos de celular, informou Felipe Maia. O deputado cobrou também uma fiscalização mais eficiente por parte da Anatel, visto que o Brasil é o sexto maior mercado do mundo no setor da telefonia celular.
Economia.
Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, defendeu a adoção do orçamento impositivo e conclamou os deputados para ingressarem na frente parlamentar pelo orçamento da União impositivo.
Sebastião Bala Rocha refletiu que os poderes executivo e legislativo precisam chegar a um entendimento e evitar a aprovação de uma peça orçamentária inviável e que será submetida posteriormente às cortes pelo governo federal.
Cláudio Puti, do PT, requereu informações ao governo paraense sobre as intenções de promover a privatização do Banco do Estado do Pará. Ele argumentou que existem alternativas para manter a instituição sob o domínio estatal e preservar os empregos do setor.
Cláudio Puti advertiu que é preciso evitar o que ocorreu com as centrais elétricas do Pará, que, segundo ele, após a privatização, registra queda na qualidade dos serviços e a crescente insatisfação dos consumidores.
No início da madrugada de hoje, os deputados finalizaram a votação do salário mínimo de R$ 545.
A repórter Mônica Montenegro, jornalista da Rádio Câmara, esteve no plenário ao longo de toda a votação e tem os detalhes sobre a aprovação do novo salário mínimo.
Foram quase 10 horas de intensas discussões sobre o novo valor do salário mínimo. Mas o governo conseguiu mobilizar sua base e manter os R$ 545 propostos no projeto enviado ao Congresso pelo Poder Executivo. A votação foi marcada por discursos inflamados e acompanhada de perto por integrantes de centrais sindicais, que lotaram a galeria do plenário e defendiam um valor de pelo menos R$ 560. Ex-sindicalista, o relator do texto, deputado Vicentinho, do PT Paulista, não se disse incomodado pelas vaias, afirmando que o que foi aprovado vai garantir mais benefícios aos trabalhadores.
Eu não estou incomodado não, porque eu fui conversar com o presidente da CUT. Existe um projeto de governo, a CUT e a Central Sindical conquistaram aumento de salário mínimo. Essa conquista agora, que eles estão transformando em derrota, mas é uma vitória para o movimento sindical, então é uma questão de entendimento. Então eu tenho certeza absoluta que ao longo do tempo, se eles realmente forem bem coerentes, vão começar a aplaudir, vão dizer, nossa, puxa vida, o governo estava certo, o incentivo estava certo, porque o salário mínimo começou a crescer. E olha só essa celeuma toda, por 560, e o nosso projeto assegura 616 daqui a 10 meses, pessoal.
Além de fixar o valor em R$ 545,00, o projeto aprovado estabelece uma política de valorização para o mínimo até 2015. Ela prevê que os reajustes devem preservar o poder aquisitivo dos salários, levando em conta a inflação do ano anterior, mas o aumento real equivalente à variação do PIB registrado nos dois anos anteriores. O valor desse aumento será fixado por meio de decreto presidencial, o que também foi objeto de muitas críticas em plenário. A matéria ainda precisa ser votada pelo Senado e, se for alterada pelos senadores, volta a ser analisada pela Câmara. De Brasília, Mônica Montenegro.
Também no plenário, o repórter Alexandre Porto colheu opiniões de parlamentares da base aliada e da bancada oposicionista.
Para líderes da oposição, a aprovação do salário mínimo de R$ 545,00 com folga foi resultado da ameaça do governo aos parlamentares. Já líderes da base aliada consideram que a vitória reflete o resultado das urnas nas últimas eleições. Depois de ver o destaque do PSDB propondo o salário mínimo de R$ 600,00 ser derrotado por 376 a 106 votos, o líder do partido, Duarte Nogueira, acusou o governo de recorrer a métodos antidemocráticos.
É uma batalha muito difícil, porque o governo colocou todos os seus instrumentos, os seus ministros, os seus cargos, a ameaçar os deputados da sua base de sustentação, com a perda de cargos de indicados, não pagamento das suas emendas e por aí vai. Ou seja, a pressão do governo em cima da sua base é violentíssima. A vitória do governo é uma derrota da sociedade e do trabalhador brasileiro. É quebrar, como eu disse, a série histórica de 16 anos consecutivos de aumentos reais.
Mas o líder do governo na Câmara lembra que a regra aprovada, além de ser transparente, vai elevar o salário mínimo a R$ 616,00 em janeiro. Cândido Vacareza também rebateu as acusações de uso da máquina pública para garantir o resultado da votação.
A força do governo, ela se deu na eleição do ano passado. Então essa votação demonstra o resultado que nós escolhemos das urnas do ano passado. Foi a vontade popular. Nós não passamos por cima de ninguém. Articulamos e garantimos o debate político aqui na casa. Ganhamos o debate político e ganhamos a votação. Não teve rolo compressor. E rolo compressor é se nós não tivéssemos feito o debate. Poucos projetos teve tanta discussão, tanto debate e tanto espaço para a oposição falar quanto esse.
Presidente da Força Sindical, o deputado Paulo Pereira da Silva, do PDT de São Paulo, foi o principal articulador do destaque derrotado, que previa um salário mínimo de R$ 560,00. O parlamentar negou que esteja decepcionado.
Decepcionado não, porque saímos de cabeça erguida, porque fizemos aqui uma primeira batalha contra essa política de arroz, essa política que atrapalha a vida dos mais pobres. Resistimos, perdemos, mas estamos tranquilos. Ainda falta o Senado, vamos para o Senado e voltaremos nos próximos dias com correção da tabela do imposto de renda, fim do fator previdenciário, 40 horas semanais, enfim, terão muitas lutas pela frente.
Sobre a tabela do imposto de renda, Paulo Pereira da Silva anunciou que vai defender a correção de 6,46%, que foi a inflação do ano passado. No entanto, o líder do governo na Câmara, Cândido Vacareza, já avisou que assim que o salário mínimo de R$ 545,00 for sancionado, o governo vai propor a correção de 4,5%. De Brasília, Alexandre Porto.
Ao explicar por que votou contra a proposta do governo federal do valor do salário mínimo, Francisco Prassiano, do Amazonas, afirmou que nunca traiu o PT e sempre apoiou todos os projetos.
Para Francisco Prassiano, o partido não pode impor represálias e julgar um cidadão que tentou melhorar o valor do salário mínimo. O parlamentar ressaltou ainda que o salário mínimo teve um avanço significativo desde a gestão do governo anterior.
José Humberto, do PHS Mineiro, classificou a política de valorização do salário mínimo como um mecanismo de grande importância para fortalecer o mercado interno, que para ele foi decisivo para o Brasil superar a crise financeira internacional.
José Humberto revelou seu voto a favor da proposta do governo federal pelo salário mínimo de R$ 545. Ele afirmou que o Palácio do Planalto tem conduzido de maneira positiva o processo de resgate do poder de compra dos trabalhadores.
Heran Filho, de Alagoas, parabenizou a atuação do PMDB na votação de ontem pela proposta do aumento do salário mínimo. Isso demonstra, a seu ver, que o partido está fortalecido e se preocupa com os anseios da população.
Para Heran Filho, o aumento do mínimo vai permitir que os trabalhadores tenham maior poder de compra, além de impedir que a inflação corroa os vencimentos.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirmou que a aprovação do valor do salário mínimo representou uma conquista real para os brasileiros que manterão seu poder de compra no mercado interno.
Érica Cocai acrescentou que a política de valorização do salário mínimo é resultado de anos de luta dos trabalhadores e que conta com apoio do governo federal. Ela salientou que a matéria aprovada na casa vai garantir reajustes substanciais à categoria nos próximos anos.
Eleusis Paiva, do DEM Paulista, afirmou que a votação do salário mínimo demonstrou a força do governo federal para aprovar matérias de interesse do executivo na casa, o que, para ele, pode comprometer a isenção na deliberação de matérias de interesse do povo.
Eleusis Paiva defendeu maior autonomia nas deliberações realizadas no Congresso para resguardar a aprovação de matérias como a que trata da reforma política e a regulamentação da emenda 29.
Desenvolvimento regional.
Valdir Maranhão, do PP, destacou o propósito do governo federal de erradicar a pobreza e a miséria no país. O deputado disse conhecer bem a realidade brasileira, pois, segundo ele, no Maranhão existem 900 mil pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza.
Para Valdir Maranhão, o alcance da meta governamental não está apenas na transferência de renda e investimento na educação. Para tirar o Maranhão do segundo lugar no ranking nacional da pobreza, o deputado sugeriu a análise de um salário mínimo diferenciado para o Estado no valor de R$ 565.
Policarpo, do PT do Distrito Federal, disse que só existe democracia quando as oportunidades são as mesmas para todos. Para ele, democracia não é apenas um conjunto de procedimentos políticos, mas uma questão de justiça social.
Policarpo elogiou o governo anterior pela instituição de programas sociais que, segundo ele, ajudaram a diminuir as desigualdades e fizeram do Brasil um país de fato mais democrático. O deputado afirmou ser um defensor dos servidores públicos, especialmente do Poder Judiciário, onde fez carreira.
Lira Maia, do DEM, defendeu o projeto que autoriza a realização de um plebiscito junto à população paraense sobre a divisão territorial do Estado e a criação dos estados de Tapajós e Carajás. Segundo o deputado, o projeto deve ser apreciado pelo plenário da Câmara em março ou abril.
De acordo com Lira Maia, quando foi feito o primeiro estudo sobre a divisão territorial da região amazônica, ainda no século XIX, foi proposta a criação da província de Tapajós. O parlamentar argumenta que, com o atual tamanho, o Pará é um estado muito difícil de ser administrado.
Segurança Pública.
Lorival Mendes, do PCdoB do Maranhão, agradeceu aos colegas que assinaram a criação de uma frente parlamentar em defesa da criação de um ministério que trate exclusivamente da segurança pública. Para o deputado, o assunto vem sendo tratado de forma fragmentada, sem uma diretriz nacional unificada.
Lorival Mendes explicou que a ideia de um Ministério da Segurança Pública não é nova. Segundo ele, ela foi apresentada em 1988 pela Associação de Delegados de Carreira do Estado do Maranhão. 10 anos depois, a proposta foi enviada ao governo federal, mas não foi incluída na reforma ministerial.
Em seu primeiro discurso na Câmara Federal, Tereza Surita, do PMDB de Roraima, citou o projeto criado quando foi prefeita de Boa Vista para lidar com o problema da violência entre os jovens.
Boa Vista era classificada como a segunda capital mais violenta do país, ressaltou Tereza Surita. Para evitar que jovens continuassem se envolvendo em crimes, foi elaborado o projeto Crescer, que foi iniciado com um mapeamento socioeconômico identificando as famílias em risco.
Na condição de ex-delegado de proteção ao idoso, Marlos Sampaio, do PMDB do Piauí, defendeu maior rigor no combate ao crime organizado contra a terceira idade.
Segundo Marlos Sampaio, milhares de idosos sofrem golpes de financiamento bancário.
Ele explicou que as quadrilhas estão desviando os créditos consignados dos aposentados.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.